בעזרת השם, דף חף א', צד אשכנזי, שלום עליכם א תודוס, סתמוס דף חף עמוד ב', נקודת עניין דסימה, קונדסנו נובו קפיטולו, קפיטולו מי שאמר. אז קפיטולו ואי קומסה קונסטיטוט דה התפסה, ואנחנו נתראה עם ואריוס אסונטוס, תמיין איזה דף, נו דקוחת דו קפיטולו, תמיין בעיה פנה פרדה. פעל המשנה, מי שאמר הריני נזיר, דגמוס כי ראובר פעלו ככסה נזיר. ושמע חברו ואמר ואני, ואני. שמעון זכותו יפעלו אי אהו, ולוי זכותו יפעלו אי אהו. כולם נזירים, מזמו כשמעון ולוי נאום פעלו הפלאפר נזיר, פעלו סו אי אהו, פורן סינטנד דוקניס פעלו, כי נזכרים סנזיר כמו ראובר. נאום סו איסו, סינפיקה נזירות בהתפסה, אסתם עוזרנדו, הנזירות של ראובר כמו מטריס, כמו באסת הנזירות דליס. נאום סו איסו, פעלו משנה, הותר הראשון, סייה קונטס, כי ראובר היפה כלום חבין, נפייז התרת נדרים. Cancela essa promessa que ele fez de ser Nazir. Ele falou para o Rabino que não tinha noção das repercussões da Nezirut, se arrepende de tudo isso. E o Rabino cancela esse compromisso dele. O Truculan, também a Nezirut de Shimon e de Levi estão canceladas, porque a Nezirut de Leuven era a base, era a matriz para as filiais. A Nezirut de Shimon e Levi eram extensões da Nezirut de Leuven. Então Shimon e Levi não são mais Nezirim. Em contrapartida, o Tara Aharon, se o último Levi vai para o Rabino e faz a Tara Nedarim, Aharon mutar. Somente ele não é Nazir. Vekular Nazirim, porém, Leuven e Shimon continuam sendo Nazirim, porque ninguém se baseou na Nazirut de Levi para alguma coisa, se baseou na Nazirut dos anteriores. Continua a Mishnah. Amar Areni Nazir, Veshavan Haverov, Amar Pikepi, Vesari Kesearo. Reuven disse que ia ser Nazir. Shimon escutou e falou, a minha boca vai ser como a boca de Reuven. O meu cabelo como o cabelo de Reuven. Arez é Nazir. Shimon virou Nazir. Mesmo que não mencionou a Nezirut claramente. Porém, se entende que ele quer proibir a boca dele de beber vinho, o cabelo dele de ser cortado, como Reuven. Então ele é Nazir. Arez é Nazir, vai chamar Estuva Amravani. Digamos que Reuven fala que ia ser Nazir, a esposa dele escutou e falou, e eu, sua esposa também quer ser Nazirá. Meferet Shela Veshelokaya. Sabemos que se chama Hadia Farah Nedarim, o marido tem a autoridade de cancelar as promessas da esposa, promessas que atrapalham ele, então ele pode cancelar essa promessa dela de ser Nazirá, isso atrapalha ele, e ele continua sendo Nazir. Ela baseou a Nezirut dela na Nezirut dele, então ele cancela a Nezirut dela, ele continua sendo Nazir. Arei Nezirá vai chamar Baalá vai amar Vani. Agora, se o contrário aconteceu. A mulher disse que ia ser Nezirá. E o marido escutou e falou, e eu? Então ele baseou a Nezirut dele na Nezirut dela. A matriz da Nezirut dela. Ele ia rolar a fé. Fala a Mishnah. Esse marido não pode cancelar a Nezirut da esposa. Vamos ver na Gemara por quê. Arei Nazir veat. O marido diz que quer ser Nazir, ele pergunta para a esposa, e você? Ela disse que também quer ser Nazirá. Ele pode cancelar a Nazirá dela, pode falar que não, isso atrapalha ele se ela vai ser Nazirá. E ele continua sendo Nazir. Arine Nazirá veatá, se a mulher é quem fala que quer ser Nazirá e ela pergunta para o marido, e você? Ele disse que quer ser Nazir. E não ia rolar falar Mishnah. O marido não pode cancelar a Nezirut da esposa, porque ele usou a Nezirut dela como matriz para a Nezirut dele, e não pode cancelar agora a Nezirut da esposa, vamos ver na Gemara, é a mesma questão de antes. Fala agora, Yativa Ishtakish, Kamed Rebiudá Nessia. Yativa Kama, Ishtakish estava sentado na frente de Rebiudá Nassi, e ele falou, Verushet Fisou Kulam, Betorque de Dibur. Fala Ishtakish, isso é um grande porém. Na nossa Mishnah, no princípio, Reuven fala que é ser Nazir. Shimon diz e eu, Levi fala e eu. A Mishnah diz que Shimon e Levi são Nezirim. Nezirut da Atfassah, eles usaram a Nezirut de Reuven como referencial para Nezirut deles. Fala, deixa que só funciona se Shimon e Levi falaram que eles querem ser Nazir, falaram Vani e eu, Betorque de Dibur. Logo depois que Reuven terminou a frase dele, dentro de um período de Torque de Dibur, vamos ver qual é esse período na frente, aí Shimon e Levi falaram que eles querem ser Nazir. Por isso, se passou mais do que esse período, o que Reuven falou já é passado. Eles não têm como se relacionar a isso, não têm como falar que vamos receber sobre nós, assim como Reuven está recebendo a Nezirut também nós. Reuven já recebeu antes, no passado, agora vocês querem receber a Nezirut, recebem, independente de Reuven. Vekava Torque de Dibur. Qual é esse período de Torque de Dibur? Que neste Shirat Shalom fala Reish Lakish, é o suficiente a pessoa cumprimentar o outro. Bekama que deixa Shirat Shalom, que tipo de cumprimento? Que deixa Omer Shalom Talmid Larav, é o suficiente para um aluno falar para o Rabino Shalom, ou seja, Shalom Alecha Rabi. Ele fala para o Rabino de forma respeitosa: bem-vindo, senhor, meu Rabino. Então, se Shimon e Levi eles falam essa palavra Vani e eu, dentro de Torque de Dibur da frase de Reuven, é considerado que eles estão estendendo, estão complementando a frase de Reuven e recebendo sobre si a mesma lesão que Reuven está recebendo sobre ele. Porém, depois disso, se já passou mais do que Torque de Dibur, a frase de Reuven já virou passado. Então, conforme Reish Lakish, três pessoas podem receber sobre si a Nezirut depois de Reuven. Assim a Gemara entende aqui, e isso que a Gemara vai explicar na frente. Ou seja, Shalom Aleichem Levi são três palavras. Então, se Shimon vem falar Vani, Levi fala Vani, Yehuda fala Vani, então eles estão dentro de Torque de Dibur, da frase de Reuven, então os três são Nezirim. Se vem Issachar e fala Vani, ele já está depois de Torque de Dibur. Assim a Gemara vai entender aqui, a Gemara vai mudar isso na frente. Por isso falou Reish Lakish aparentemente. Amalei, falou Raeb para Reish Lakish. Lo shavakt Rav Halitamida. Fala Raeb, não faz sentido que essa é a Alaha. Por quê? Qual é o período que Shimon tem para falar Vani? Shalom Aleichem Rabi. O suficiente é a pessoa normal, um aluno, cumprimentar o Rabino. O que acontece se Shimon vai ter que cumprimentar o Rabino? Ele não vai ter tempo depois de falar Vani? Então esse período de Torque de Dibur significa que quando Shimon cumprimenta o Rabino e fala Shalom Aleichem Rabi, é o período que ele tem para falar Vani. Para ele, se ele tiver que cumprimentar o Rabino, ele não vai ter tempo depois de falar Vani. Fala, Rebbe, não faz sentido que os sábios decretaram assim a Halacha. Fala, Rebbe, é verdade, o período de Torque de Dibur é Shalom Aleichem Rabi, porém mais um instante para Shimon, depois de cumprimentar o Rabino, falar Vani. Então, conforme Rebbe, quatro pessoas podem receber a Nezir depois de Reuven. O suficiente para falar Shalom Aleichem Rabi, três palavras e mais um instante. Isso explica Rebbe aqui, discutindo com Reish Lakish. Começamos a Fafá Alef em cima. Tani na minha. Fala a Braita, como Reish Lakish aparentemente. Me chamar Arine Nazir. Reuven diz que ele quer ser Nazir. Me chamar Haverô Veshak de Dibur. Shimon escutou, ele não falou Vani, ele falou, esperou Torque de Dibur. Vem amar Vani, e depois se pediu Torque de Dibur. Ele falou, e eu? O assunto de Haverô Mutar. Fala a Braita, Reuven, ele é Nazir. Shimon não. Porque ele falou depois de Torque de Dibur, a frase de Reuven já virou passado. E Shimon não é Nazir. Bekama que de Dibur. Qual é esse período de Torque de Dibur? Que deixa Elat Shalom Tamid Lara. O suficiente tempo para um aluno cumprimentar o Rabino. Falar Shalom Aleichem Rabi. Então, o que se vê dessa braita? Como Reish Lakish, não como Rebbe, que o período de Shalom Aleichem Rabi e mais um instante. A Mishnah Braita não menciona esse instante. Então, aparentemente, se vê como Rebbe, como Reish Lakish dessa braita. Lembra-me isso aí, ele. Agora ela sugere, talvez, trazer uma prova da nossa Mishnah como Reish Lakish. Misha amar harini nazir, vishamar haviru, veamar vani. Reuven diz que é ser nazir. Shimon escutou e falou, vani. Vani. E veio Levi e falou também a mesma coisa, vani. Vetuno. A Mishnah para aí. A Mishnah não fala mais. Fala só duas pessoas depois de Reuven. Fala agora, talvez, se vê da Mishnah como Reish Lakish. Por quê? Porque a maioria das pessoas sabe que Torque de Dibur é o Pedro de Shalom Aleichem Rabi. Três palavras. Então a Mishnah mencionou que duas pessoas depois de Reuven falaram Vani e eles são Nezirim. Falar duas ou falar três seria uma redundância. Não sei por que na frente a Mishnah tem que mencionar duas. Porém, a Mishnah pode falar duas e já iremos entender que também uma terceira pessoa pode falar Vani para completar as três palavras de Shalom Aleichem Rabi. Esse período que é considerado uma extensão da frase de Reuven. Por isso a Mishnah quer falar Alaha como Rebbe, que quatro pessoas podem falar Vani depois de Reuven, porque existe uma novidade, como fala Rebbe, que é Shalom Aleichem Rabi mais um instante, a Mishnah deveria mencionar Vani, 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 quatro pessoas depois de Reuven, para mencionar essa Alaha. Então parece que a Mishnah não quis ensinar essa Alaha, só falou duas pessoas, como Reish Lakish, como a maioria das pessoas entende, que Torque de Dibur é Shalom Aleichem Rabi. Fala, Gemara, tá na Kiruch, Lalich, Shebeleiz. É verdade, pode ser que a Mishnah vai como Rebbe. A Mishnah deveria falar Vani, 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 Vani. Mas a Mishnah vai parecer como um vendedor que está na feira repetindo o que ele tem para vender. A Mishnah vai parecer que como um vendedor que está repetindo como um papagaio. A Mishnah não quer se parecer com o papagaio, não falou vani. Mesmo que o preço a ser pago é o mitzvah essa novidade de Rebbe, às vezes a Mishnah prefere escrever de uma forma mais normal. Então não tem prova da Mishnah. Velit Nechat, pergunta a Gemara, então por que a Mishnah não menciona só uma pessoa depois de Reuven? Reuven falou, ele quer ser nazi. Shimon fala, eu, vani, deixa Levi de lado. Por que menciona duas pessoas? Fala, velishmaina nahi. A Mishnah poderia ensinar a mesma halakha, só com uma pessoa depois de Reuven. Fala, nahi, nahi. É verdade. Mishum tem que estar nesse aí, fala, porque a Mishnah quer fazer uma coerência entre o princípio da Mishnah e a sequência. Que falou a sequência? O Tara Rishon, o Truculan. O Tara Acharon, Acharon, o Tara Bekulan Asuri. A Mishnah quer ensinar a próxima halakha. Que se Reuven faz a Tara de Darim, cancela o Nezirim dele, Shimon e Levi não são mais Nezirim. Se o último, Levi, ele vai para um Rabino e faz a Tara de Darim, ele não é Nazir. Mas Reuven e Shimon são Nezirim ainda. Michal Deika e Mitzai. Então, se vê a continuação, a Mishnah que tem três pessoas. Então, por isso, no começo da Mishnah, Mishumah, Riktane, Vani, Vani. Por isso, o princípio da Mishnah menciona que tem duas pessoas depois de Reuven. Vamos ver na frente, na Gemara. Porque também nesse caso da continuação, a Mishnah teve que falar que tem duas pessoas depois de Reuven. Podia falar, quando Reuven cancela o Nezirim dele com o Rabino, faz a Tara de Darim, cancela a promessa dele, Shimon não é mais Nazir. Se Shimon faz a Tara de Darim, Reuven continua sendo Nazir. Vamos ver na Gemara na frente, porque a Mishnah escreveu dessa forma. E vai lhe perguntar aos sábios. Agora a Gemara vai fazer um retrospecto. Essa Gemara que a gente acabou de ver entendeu a situação da Mishnah como um lado da questão agora, e agora a Gemara vai trazer o outro lado da questão. Vamos explicar. E vai lhe perguntar aos sábios. Had behavre mitfis ou dima bekama mitfis. Shimon, com certeza, está se baseando na Nezeru de Reuven como matriz para a Nezeru dele. O que acontece com Levi? Levi está usando a Nezirut de Shimon como matriz, Bechavrei Mitvis ou Bekama Mitvis. Ou ele está usando a Nezirut de Reuven como matriz para a Nezirut dele, não a Nezirut de Shimon. A Gemara anteriormente entendeu que a Levi está usando a Nezirut de Reuven como matriz. Agora a pergunta que não é tão simples assim. Pergunta mais antes disso, lê mais nova caminha. Qual é a relevância na alacha dessa pergunta? Uma pergunta bonita, mas qual é a relevância para nós? Uma lá de Fúcio Meiza. A relevância é quantas pessoas podem falar Vani depois de Reuven. E a Marthat Bechavre Mitfis Mitfassin Vazen Leolam. Se Levi está se baseando na Nezirut de Shimon e eu dando a Nezirut de Levi e assim por diante, então existe um número indefinido de pessoas que podem falar Vani. Cada um tem que falar Betor Tedibur do último, não de Reuven. Veamar Bekama Mitfisi, Temir Tedibur, Matfisim. Porém, se Levi está se baseando não na Nezirut de Shimon para falar Vani, na Nezirut de Reuven, então tem um número definido de pessoas que podem falar Vani, 3 ou 4, conforme Rebbe. Então, uma pergunta relevante, fala com Aramai, qual é a Alaha? Está chamando a prova. Harini Nazir, Veshamar Haverov Amar Vani, Vani, nossa Mishnah. Reuven fala que quer ser Nazir. Shimon vem falar Vani, Levi fala Vani. Vetulo, a Mishnah não menciona mais pessoas. Daqui se vê que existe sim um número definido de pessoas que podem falar Vani. Porque a Mishnah poderia falar mais Vani para ensinar que não existe uma lacha de torre de dibur da frase de Reuven e sim da frase do último. Se Levi está se apoiando na frase de Shimon e assim por diante, não na frase de Reuven do primeiro, Litnetuva Vani. A Mishnah poderia mencionar vários Vani, não só dois. Fala na mesma resposta de antes, está na Kiruch, Lalich, Shevelez. Pode ser que essa é a Alaha. Pode ser que tenha um número indefinido de pessoas que podem falar Vani, mas a Mishnah vai parecer como um vendedor que está repetindo como um papagaio. A Mishnah não quer aparecer assim, por isso a Mishnah não escreveu dessa forma. Mesmo que escrevendo da forma da Mishnah agora, a Mishnah não está resolvendo essa questão para nós. Estamos na dúvida se existe um número indefinido de pessoas que podem falar Vani ou um número limitado. Pergunta na Velit Nechad. Mesma pergunta de antes. Então, por que a Mishnah fala que tem duas pessoas depois de Reuven que falaram Vani? Podia falar só uma. Velishmoina culo. E todas as alachot já tem um, já poderiam ser ensinadas. Que Reuven falava, Arine Nazi, Shimon falava Ani, e quando Reuven faz a tradedarim, Shimon deixa de ser Nazi, não o contrário. Mas aí detectando o Tara de Shimon do Kulam, o Tara Acharon, Acharon o Tara de Kulam Asurim, e Rabi Ikeim Tsai. A mesma resposta de James. Uma vez que a Mishnah quer ensinar a sequência, no caso da, quando Levi, o último, faz a tradedarim, só ele deixa de ser Nazi, não os primeiros, então aqui se vê que tem três pessoas na história, Reuven, Shimon e Levi. Por isso, o Mishumar Hiktane Vani, Vani, por isso no princípio, o Mishumar Hiktane tem duas pessoas depois de Reuven. Fala Natashma, uma prova para resolver essa questão. O Tara Lishon, o Truculá, se Reuven faz a tradedarim, ele deixa de ser Nazi. E também Shimon e Levi deixam de ser Nazi. Lishon o deixaram, Haim Tsailo, parentes da Mishnah, que somente se Reuven, ele faz a tradedarim, aí os outros deixam de ser Nezirim. Por isso, Shimon faz a tradedarim, parece que Levi continua sendo Nazir. Shmamina Bekama Matfisim. Então, se vê na Mishnah que Levi se apoiou na Nezirim de quem? De Reuven para falar Vani. Não na Nezirim de Shimon. Então, se Shimon faz a tradedarim, Levi não é afetado por causa disso. Fala, mas não tem prova. Leo Eimalach Leolam Had Bechavre Mat. Pode ser que Levi se apoiou sim na Nezirim de Shimon. Veai de Debai Mitna Utrukula. E o motivo que a Mishnah disse que só Reuven fez a tradedarim, os outros estão, não são mais Nezirim, estão liberados, e só seria possível falar isso se Reuven fez a tradedarim, deita nem tsaí e carichon de no Mishnah. Se a Mishnah fosse falar que se Shimon fez a tradedarim, aí Levi não é mais Nazir, pode ser que essa é a halakha mesmo, porém, Reuven continua sendo Nazir. Então, Mishumar Hiktane Rishon, por isso a Mishnah escolheu falar que Reuven fez a tranitarim, para ensinar essa halakha, uma halakha mais absoluta, que todos deixam de ser Nazir. Também Reuven, também Shimon, também Levi. E pode ser que se Shimon faz a tranitarim, Levi deixa de ser Nazir também. Tashma, uma outra prova para resolver essa questão, não está claro ainda. Utara Acharon, a Acharon Mutar Vekula Nasuri. Fala a nossa Mishnah, Levi faz a tranitarim. Vai para um rabino e fala que ele se arrepende da Nezirut. Ele deixa de ser Nazir, os outros continuam sendo Nezirim. Delo Ika Achrina Batrei. Parece que Levi, ele não isenta outros da Nezirut porque não tem ninguém depois dele. Aval Emtsai de Ika Achrina Batrei. Porém, o que não é o último, já falou o último fez o Tranedarim, os outros continuam sendo Nezirim. Parece que se não o último, o intermediário, ele fez o Tranedarim. Mishtari, parece que o último, Levi, ele não é mais Nazir. Mishtari fala que se o último faz a tradedarim, todos continuam sendo Nazir. Parece que se o outro, também o intermediário, Shimon, ele fez a tradedarim, parece que Levi deixa de ser Nazir. Shmaminar, Had Bechavrei Matfis. Então se vê na Mishnah que Levi se apoiou na Nezirut de Shimon para falar Vani. Então, se a Nezirut de Shimon é cancelada, então a Nezirut de Levi, por consequência, também é cancelada. Resolvendo essa questão, fala na Leolam Emalach Bekalmit Fassim. Fala, não tem prova da nossa Mishnah. Pode ser que Levi se apoiou no Nezirut de Reuven para falar Vani. Fala que ele também quer ser Nazir. Então a pergunta era: se é assim, a Mishnah fala que se o último Levi fez a Tranedarim, os outros continuam sendo Nezirim. Parece que se o intermediário fez, parece que os outros não continuam sendo Nezirim. Parece que se Shimon fez a Tranedarim, Levi deixa de ser Nazir, porque Levi se apoiou na Nezirim de Shimon para falar Vani. Mas não tem prova. Mas Acharon de Ketanem Tsai. Não tem prova. Acharon, no hebraico, significa o último. Para os termos da Mishnah, às vezes o segundo se chama o Acharon, o último. É o último depois do primeiro. Bet Tana Lishon, Tana Acharon. De passagem que a Mishnah fala que se o primeiro Reuven fez a Tanadarim, os outros deixam de ser Nazir. Se o último é o depois do primeiro, fez a Tanedarim, Levi e Reuven continuam sendo Nezirim. Pode ser que Levi se apoiou no Nezirut de Reuven para falar Vani. Não tem prova da nossa Mishnah para nenhum dos lados. Tashma, uma outra prova. Detalhe a falar a breta. Behedia, uma breta explícita. O Taralishon, o Truculá. Se Reuven fez a Tanedarim, Shimon e Levi deixam de ser Nezirim. O Taracharon, Acharon Mutar, Bekula Nasurim. Se o último, ele cancelou a promessa dele de ser Nazir, ele não é mais nazir, porém os outros continuam sendo nazirim. O Tarem Tsai, Remenu Remata Mutar, Remenu Remalas, fala a Mishnah claramente. Se Shimon, ele cancela a promessa dele, aqueles que vieram depois dele, Levi, Yehudá, Issachar, quem seja, deixaram de ser nazirim. Porém os que vieram antes dele, no caso do Reuven, continua sendo nazir. Então, Shmaminah, Had Bechav, Rematis, Shmaminah. Agora resolve essa questão. Levi, quando falava Ani, ele se refere a Nezir de Shimon. E Yehudá se refere a Nezir de Levi. Se Shimon cancela Nezir dele, não é mais nazir. Nem Levi é mais nazir, nem os próximos. Isso fala que Agora resolvendo essa questão. Continuamos. Harini Nazir, Veshamah, Haveru, Gamar, Pique, Pide, Seri, Keseru. Nossa Mishnah traz um outro caso. Reuven fala que quer ser nazir. Shimon fala, minha boca como a boca dele. Meu cabelo como o cabelo dele, e ele vira nazir. Pergunta Agmará, Mishum Damar Pikepi Veseri Keseru Are Nazir? Só porque ele falou que minha boca vai ser como a boca de Reuven, meu cabelo como o cabelo de Reuven, Shimon vira nazir? Viramos a página. Urmino perguntamos, Yadi Nezira, Veraglim Nezira, Loamar Klum, fulano diz, a minha mão seja nazir, a minha perna seja nazir, e não é nazir. Roshi Nezirá, Kvedi Nezirá, se ele fala minha cabeça seja nazir, ou meu fígado seja nazir, ele é nazir. Qual é a explicação disso? Zéaco, essa é a regra. Davar Shere Shamatu Yabu Areze Nazir. Se a pessoa, ele faz referência a um órgão vital, e diz que esse órgão vai ser nazir, todo o corpo dele é nazir, porque o órgão vital tem a importância do corpo inteiro. O corpo inteiro depende desse órgão vital. Então se ele fala que a cabeça dele é nazir, então ele todo vira nazir, o fígado dele também. Ele todo vira nazir. Então como pode ser que ele fala que o meu cabelo seja como o cabelo de Reuven? Ou seja, meu cabelo seja nazir. A pessoa que não tem cabelo, ele consegue viver. O cabelo não é um órgão vital, a boca não é um órgão vital. A maravilha, fala da vida de Amarach. O que Shimon disse é o seguinte. Fala da Judá, o que a pessoa quis dizer quando ele fala minha boca seja como a boca desse nazir, é que minha boca seja proibida para o vinho como essa boca do outro nazir. Ou meu cabelo seja proibido de ser cortado como o cabelo desse outro nazir. Então ele falou em outras palavras o sintoma da nezirut, as alahot da nezirut. Então ele já é suficiente para obrigar ele a ser nazir. Todo mundo já entende que ele quer ser nazir se ele fala isso. Esse é o motivo. Continuamos. Harini nezirá vechamá balá veamar vani. A mulher disse que quer ser nazir e o marido fala que ele também quer ser nazir. Ele não tem como cancelar a promessa da esposa dele de ser nezirá. Não sei por que na Gemara e Baru perguntaram aos sábios. Uma introdução a Sugiá. Ba meakar akar odirma megasgais. Uma questão que a gente já viu, vamos ver de novo aqui. Quando o marido faz a farada nedarim, cancela a promessa da esposa, ele cancela a promessa pela raiz. Ele arranca a promessa pela raiz, retroativamente a promessa nunca existiu, ou ele interrompe o efeito da promessa. A promessa existiu, o efeito foi interrompido por força do marido. Lemanav Kamina. Qual é a relevância dessa questão bonita na Halakha? Maleisha Shenadra Benazir, Veshamah Chavertah Veamrah Vani. Uma mulher disse que é Senezirá. A amiga dela também falou Vani e eu. Agora o marido da primeira falou, você não é nezirá, isso me atrapalha, estou cancelando a sua promessa. E amar minha caracar, ainai estarai. Se a gente vai falar que o marido cancelou a promessa retroativamente dessa esposa dele de ser nezirá, a promessa nunca existiu. Então, por consequência, a matriz não existe. Então, também a neziruda segunda que falou, vani não existe. Ela usou a Nezirut da primeira como referencial, como base para a Nezirut dela. Se a Nezirut da primeira nunca existiu, a Nezirut da segunda também nunca existiu. Veia a Marta Meigasgai. Se o marido interrompe o efeito da Nezirut daqui em diante, o compromisso aconteceu. Ela era Nezirá. De agora em diante ela não é mais Nezirá. Então, e Ishtarai Havertah Asira, a esposa não é mais Nezirá. O efeito dessa promessa foi interrompido. Porém, a outra, ela usou como base o compromisso da primeira, o comprometimento dela de ser nezirá, a outra falou, vani. O comprometimento sim existe ainda. O que foi interrompido foi o efeito. Os compromissos dessa promessa foram interrompidos. Porém, a segunda continua sendo nezirá. Mas qual é ela? Tá, chamou a prova. Harini nezirá, vechamá bala, vechamar vani. Nossa Mishnah, a mulher fala que é ser nezirá. O marido diz, e eu? E não ia rolar a fé. Ele fala nossa Mishnah, mas não tem como cancelar a promessa da esposa dele. Vem saca da Dagbar Negas Gais, Leifene Istov, o Litsa, a mulher entendeu que o motivo que o marido não pode cancelar a Nezir da esposa é porque ele usou a Nezir da esposa como base para Nezir dele. Então, assim como uma pessoa não tem como ele próprio se isentar de uma promessa, então ele não tem como também indiretamente se isentar da promessa da Nezir. A mulher falou que vai ser Nezirá. Ele usou a Nezir da esposa como referencial para Nezir dele, como base para Nezir dele. Ele não tem como cancelar a Nezir da esposa, porque o efeito disso, a repercussão direta disso vai ser que ele vai deixar de ser Nazir. E se ele não tem força para isso, então ele não tem mais força também, mais autoridade de cancelar a promessa da esposa dele de ser Nazirá. Pergunta que mandará por em si, o marido corta a promessa na metade, ou seja, interrompe o efeito da promessa da esposa de ser Nazirá, porém o comprometimento dela sim existiu. Então, que a esposa deixe de ser Nezirá de agora em diante, isso não vai afetar ele. Se ele fala que a esposa não é Nezirá, ele só interrompeu o efeito desse comprometimento dela, porém, a declaração dela sim existiu. Ele não arrancou pela raiz, como se nunca tivesse existido esse comprometimento dela de ser Nezirá. O efeito foi interrompido. Então, o marido continuaria sendo Nazir. Então, pergunta a Gmará, por que o marido não tem força de cancelar a promessa da esposa dele? Está falando ela lá, Shumineh, então se vê da nossa Mishnah, Ba'amea Karaka. Deve ser da nossa Mishnah, deve ser que é o motivo da nossa Mishnah, porque o marido vai arrancar a promessa da esposa pela raiz, é como se ela nunca tivesse se comprometido a ser Nezirá. E como consequência direta disso, vai ser que ele próprio não vai ser mais Nazir, para isso ele não tem força. Ele não tem força de cancelar a promessa dele próprio, então por isso ele não tem força de cancelar a Nezirá da esposa. Então, resolvendo a questão, fala para Alô, não tem prova da Mishnah. Leu lá, Megas Gais. Pode ser que o marido ele cancela o efeito da promessa da esposa de agora em diante, depois da Afará. O Bedino de Leifa. E na verdade, o marido teria direito, sim, de cancelar a promessa da esposa dele de ser Nezirá, porque ele continuaria sendo Nazir. Ele cancelou o efeito para com a esposa, não com relação ao comprometimento dela. Então, por que mesmo o marido não tem força de cancelar a Nezir da esposa? Uma vez que ele diz, e eu, ele escutou da esposa que ela vai ser Nezirá, ele gostou disso e falou, eu também. É como se ele tivesse aprovado a promessa da esposa. O marido que aprovou uma promessa da esposa, depois se arrependeu. Ele falou, não, eu quero cancelar essa promessa, ele não tem mais esse direito. A promessa se fortificou com a aprovação do marido. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele não tem como cancelar a promessa da esposa dele de ser Nazirá, porque ele aprovou isso, ele fez o requer. Porém, e Mitilaka matou Matzimefer. Porém, se ele vai com o Rabino e fala, Rabino, eu me arrependo de ter aprovado essa promessa da esposa, quero cancelar essa aprovação. E o Rabino faz a Tarad Darim, cancela essa aprovação do marido com relação a essa promessa da esposa. Então, depois, ele pode sim cancelar essa promessa da esposa de ser Nezirá. Porém, se ele não cancelar essa aprovação que ele deu para a promessa da esposa, ele não tem como cancelar essa Nezirá da esposa. De qualquer forma, não tem prova da nossa Mishnah ainda. Pode ser que o motivo que o marido não pode cancelar a promessa da esposa é porque ele estaria arrancando pela raiz esse comprometimento dela de ser Nezirá. Ele estaria cancelando a Nezirá dele próprio, ele não tem esse direito. Pode ser que o motivo é que ele não pode cancelar a promessa da esposa, mesmo que ele vai estar cortando, interrompendo o efeito dessa promessa, e ele continuar sendo Nazir. O motivo é porque ele já aprovou essa promessa da esposa dele. Então, não tem prova da nossa Mishnah como é, qual é o efeito da Afará, esse cancelamento da promessa do marido para a esposa. Tashma, uma outra prova. A Isha Shenadra Benazir Veifrisha Bemta. Uma mulher disse que vai ser Nezirá. E ela até separou os animais, designou eles para o sacrifício do final da Nezirut. O marido escutou que a esposa ele recebeu sobre ser Nezirut e falou, o quê? De jeito nenhum. Minha esposa não vai ser Nezirá. Cancelou essa promessa dela. Agora, o que acontece com os animais que ela santificou para o sacrifício? Se esses animais pertenciam a ele próprio, uma vez que ele está cancelando a promessa dela de ser Nezirá, ele não está de acordo, não está aprovando esse fato dela ser Nezirá, ele não está aprovando também a santificação dos animais que pertencem a ele como sacrifícios. Os animais não são santificados. A pessoa pode pegar esses animais e colocar no pasto para trabalhar. Não são santificados. Vim Shelá e Tabema. Para si, esses animais pertenciam à esposa. Agora, o marido não tem mais autoridade sobre esses animais. A esposa tem esses animais para ela. Ela pode fazer o que ela quiser com esses animais. Se ela santificou para o sacrifício, a Hatat Tamut. A Breta menciona a Lachá do Hatat, sacrifício de Hatat, e não menciona a Lachá dos outros sacrifícios que ela designou. Isso vai se tratar na continuação do capítulo. O sacrifício de Hatat não pode ser trabalhado, não pode ser sacrificado, tem que ser deixado para morrer. Ou seja, quando ela designou o sacrifício de Hatat, parece dessa Breta que a santificação valeu. Depois, o marido cancelou a Neziru dela. Ela não tem como sacrificar esse sacrifício de Hatat. Ela não tem como trazer esse sacrifício de Hatat como um sacrifício de Nedavá, voluntário, porque a pessoa não tem possibilidade de sacrificar o sacrifício de Hatat, que não seja obrigado a sacrificar. Não existe um sacrifício de Hatat por doação, por oferenda ao para Hashem no Betamigdash. Então o Hatat vai ter que morrer. Pergunta a Gmará, se o marido cancela a Neziru da esposa pela raiz, é como se ela nunca tivesse prometido nada. Então essa designação do sacrifício de Hatat nunca existiu. Um Nazir pode designar um sacrifício de Hatat para Neziru, se a mulher nunca era Nezirá. O marido cancelou essa promessa pela raiz, essa designação não teve nenhum efeito na prática. O animal não é santificado. Se vê dessa braita que o comprometimento dela de ser Nezirá valeu. O efeito disso vai ser interrompido. Quando ela designou o sacrifício de Hatat, ela era Nezirá. Agora, depois da Afará em diante, ela não é mais Nezirá. Então, a santificação do sacrifício de Hatat valeu. Fala, não tem prova daqui. Pode ser que o marido sim cancela pela raiz esse comprometimento dela de ser Nezirá. Ela não era Nezirá retroativamente. Mas o Tama, então qual é o motivo que o sacrifício de Hatat é santificado? Ela não era Nezirá retroativamente. Que maneiro triha capará, rabat ki Hatat shemetubalia. Fala, Gmará, uma novidade muito grande aqui. Que na prática, quando ela santificou o sacrifício de Hatat, ela estava obrigada naquele momento a Neziruto. Ela não podia beber vinho. Retroativamente ela não era obrigada. Porém, na prática, naquele momento, ela era obrigada. Se ela bebesse vinho naquele momento, ela seria castigada. A santificação valeu. O sacrifício de Hatat é santificado para Neziruto. Agora, o marido cancelou a promessa dela. Retroativamente, ela nunca era Nezirá. O sacrifício de Hatat continua santificado. A santificação dele está trancada. Mesmo que o marido vai cancelar retroativamente, isso não vai mudar nada. É como se fosse uma pessoa que estava obrigada a sacrificar o sacrifício de Hatat e faleceu antes de sacrificar, ele tinha designado o sacrifício e faleceu antes. Se estabeleceu retroativamente, ele não deveria ter designado o animal para o sacrifício de Hatat. Por quê? Porque não ia ter tempo de sacrificar. Ele faleceu antes de poder sacrificar. Mesmo assim, qual é a alahá? A santificação valeu. A alahá é que esse animal não pode trabalhar, porque ele é um animal santificado para o sacrifício. E não pode ser também sacrificado, porque o dono do animal, o dono do sacrifício já faleceu. O dono do sacrifício não precisa de capará, expiação através de um sacrifício agora. Uma pessoa que já faleceu e não tem obrigação de sacrificar sacrifícios. Então, a Alahá é uma Alahá que Moshe ensinou, é uma Alahá que Moshe Rabbeinu nos ensinou, que o sacrifício de Hatat nessa situação tem que ser deixado para morrer. Mesma coisa com relação a essa mulher. Ela designou o sacrifício de Hatat enquanto ela estava obrigada às leis da Nezir. Naquele momento ela estava obrigada. A santificação valeu. Depois o marido cancelou a promessa. Mesmo que foi retroativamente, o sacrifício de Hatat é santificado ainda, mas a mulher não precisa mais de capará, não precisa mais de expiação, porque ela não é mais Nezirá. Portanto, o animal vai ter que ser deixado para morrer. Tá, acham outra prova para resolver essa questão, como é que funciona a fará, o cancelamento da promessa do marido para a esposa. Haishá Shenadra Benazir. Uma mulher prometeu ser Nezirá. Beitá Shutayayin Umeitá Malametim. E ela propositalmente bebeu vinho, sabendo que era proibido, se impurificou em presença do falecido, sabendo que era proibido. Fala a Braita, ela é castigada com 39 chicotadas. Porque ela transgrediu uma alahá da Torá de ser Nazir, que proíbe ela de beber vinho, se impurificar em presença do falecido. Fala na Eichidã. Qual é o caso dessa Braita? Ilema de lo efer labar. Se o caso é que o marido não cancelou essa promessa dela, Tzricha lemeima, a Braita tem que nos ensinar essa alahá. Ela é igual ao qualquer nazir que bebeu vinho propositalmente. Ele é castigado. Ela pshita de efer labar. Então é óbvio que essa Braita se trata que o marido cancelou a promessa dela. E mesmo assim, se ela bebeu vinho antes da afará, ela é castigada. E se você vai entender que o marido ele cancela a nezira do da raiz, é como se ela nunca tivesse sido nezira, a mais sofrida, porque ela é castigada com as chicotadas. Quando ela bebeu vinho, ela era nezira? Não. O marido cancelou retroativamente essa promessa dela. Então, porque ela é castigada? Ela lá chominaba megas gás. Então, aqui se vê que naquela hora ela era nezira. O efeito da nezira foi interrompido depois da afará, depois do cancelamento do marido. Fala, mas não tem prova. Leu lá memalach bar mea caraca. Na verdade, o marido cancela pela raiz a neziruto. O caso que a mulher vai ser castigada é quando o marido não cancelou a promessa dela. E por que a Beta tem que mencionar um caso tão óbvio assim? Uma nezira que bebeu vinho, ela é castigada como um nazir comum. Fala, mas de passagem. O Mishum tem que estar nesse seifa para ensinar a continuação da Braita. Refei la bala, vei lo yadá, vai estar chutaiá e não me tá malametim, ela só vai estar bem. Se ela prometeu ser nezirá e o marido cancelou a nezirá dela, ela não sabia e ela foi beber vinho achando que ela estava pecando, mas ela na verdade não estava pecando. Na verdade ela não era mais nezirá. Ou ela se impurificou em presença do falecido. Ela não é castigada, mesmo que ela quis fazer um pecado, mas na verdade ela não fez o pecado. Ela não era nezira na prática, ela não é castigada. Então, está na mirante, eu sou fegue. De passagem, para ensinar essa alahá da sequência, a Mishnah fala como uma introdução, uma alahá básica, que um nazir que bebeu vinho, propositalmente é castigado, para falar que se o marido cancelou a promessa dela, depois de beber o vinho, ela não é castigada. Então, ficamos ainda na dúvida. No próximo dava, a gente vai ver a resolução desse problema. Se o marido corta a promessa ou arranca pela raiz a promessa da esposa, vamos ver amanhã, com muito mais. Não percam. Obrigado pela atenção, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.